acredito que faltam apenas 7 que ainda continuam em funcionamento na Alemanha. E nós fomos observar o principal desafio, que é a operação do sistema com a injeção de blocos de energia intermitentes, que é a energia solar, temos durante a duração do sol e o período que não tem sol não há injeção na rede. E como que isso se comportava e como que isso criava distúrbios, tanto na transmissão como na distribuição de energia elétrica. Um ponto que cabe mencionar é que o setor elétrico brasileiro, diferente de outros países, tem aqui eu não vou falar de potência instalada, vou falar da geração de energia, a energia que o país precisa. Nós temos, no ano de 2011, que foi um ano que, digamos assim, que teve um período úmido favorável, 94% da energia gerada no país para atender a carga da indústria, do consumidor, das residências brasileiras, esse número foi oriundo de fonte renovável, sobretudo a hidráulica, a eólica, que agora se insere, e a térmica com bagaço de cana. Então, vejam, um número expressivo de energia renovável. Esse número coloca o Brasil em destaque em relação ao mundo. Significa dizer que os produtos da indústria brasileira são produzidos com energia renovável. Chegando a 2013, que foi um ano mais crítico em termos do que diz respeito à hidraulicidade, devido ao período crítico que vivemos em 2012, vivenciamos em 2013, e que agora acena com uma mudança em 2014, esse percentual caiu de 94% para mais ou menos 80%. Continua um número expressivo quando comparado com os países da OCDE, cuja energia oriunda de fonte renovável atende um percentual de 17%. Então, veja só a discrepância. No momento favorável, temos 94%, no momento crítico, 80%, muito superior a 17%, que seria os países da OCDE. E isso influi sobremaneira na introdução da energia solar no Brasil. Isso porque a energia solar é uma energia cara. Ela foi muito cara, tinha um preço muito alto, mas com essa política dos países europeus de querer alavancar o percentual de energia renovável no seu parque e devido às características geográficas daqueles países, o que restava seria a fonte solar. Então, começou um trabalho de inserção dessa fonte. E, com isso, criou-se mercado, atraiu a indústria e temos grandes produtores hoje de painel fotovoltaico. E, com isso, o preço caiu bastante. E a sociedade brasileira, que já tem um parque renovável, a pergunta que se fazia, em que momento nós vamos introduzir energia solar no Brasil? Nós vamos onerar a nossa sociedade para o desenvolvimento tecnológico, considerando que o país tem patamares comparado com outros países do mundo, muito elevado de energia renovável? Será que seria justo esse ponto? Acredito que foi essa a decisão tomada e o que postergou um pouco a introdução da energia solar no Brasil. Mas chegamos ao momento. O momento é agora. E, devido a isso, os preços já estão em níveis muito competitivos, competitivos até com outras fontes que se encontram aqui no nosso parque, e a ANEEL saiu na vanguarda nesse processo. Em 2011, nós criamos uma chamada estratégica, que foi a chamada estratégica número 13, que contratou R$ 420 milhões em parques solares. Isso envolveu 96 empresas, 62 instituições, 584 profissionais, e contratamos a potência de 25 megawatts. Então, foram diversos projetos, o que permitiu introduzir essa fonte no nosso parque. E, em paralelo à geração centralizada de solar, que foi iniciada com esse projeto estratégico de 2011, e que agora o governo federal já lançou o edital de leilão, já sinalizando a contratação de energia solar, nós também tivemos a resolução da geração distribuída, que é o que o diretor Romeu mencionou, que permite os consumidores residenciais instalarem placas solares em suas residências, injetarem energia na rede e, ao final do mês, fazer um encontro de contas. calcula-se o que consumiu, o que foi injetado na rede, e o consumidor paga apenas o residual. E essa matéria já está regulamentada, já está em franca ascensão no país. Destacamos o estado do Ceará, o estado do Ceará que hoje, digamos, que os consumidores melhor usufruem desse regulamento, que tem mais instalação de residências com essas placas. E caso o consumidor faça essa opção, de acordo com a regulamentação da ANEEL, do dia em que ele toma a decisão de instalar a placa ao dia da placa instalada, são, no máximo, 82 dias. Então, ele tem que fazer uma interação com a concessionária, pedir uma licença de conexão para acessar o sistema de distribuição, mas os prazos estão todos regulamentados e o prazo limite, digamos assim, o prazo máximo é 82 dias, se todos esses prazos intermediários forem usados ao máximo. Então, o passo está dado. Nós tivemos dois eventos decisivos, que foi a resolução de 2011, que permitiu a geração concentrada, ou seja, solar como usina mesmo para injetar na rede, e a geração distribuída com esse regulamento da microgeração distribuída. E agora, que vai ser o grande passo, é o evento do governo federal de contratação de energia solar mediante leilão. E aí será contratado por 15, 20 anos com as distribuidoras, e certamente esse leilão vai dar um novo ímpeto para a energia solar no Brasil. No que diz respeito agora às considerações dos excelentíssimos senhores senadores Valdir Raupe e Rubem Figueiró, no que diz respeito à pequena central hidrelétrica, senador, o senhor fez uma pergunta e eu vou ser muito objetivo na resposta. A ANEEL, ela apoia a instalação de pequenas centrais hidrelétricas. A gente não só apoia, como move todos os esforços nesse sentido. Entendemos que as pequenas centrais hidrelétricas, ela é uma fonte de energia muito importante e que tem muito a contribuir com o setor elétrico nacional, sobretudo num país em que tem um crescimento vegetativo e que nós precisamos de 5, 6 mil megawatts todo ano para garantir o suprimento da nação. As usinas hoje, as PCHs, elas têm praticamente 7 mil megas hoje operando. E desses 7 mil megas, 1.500 estão no estado de Minas Gerais, seguido por Mato Grosso, com aproximadamente 1.100 megas. São, digamos assim, os dois celeiros das PCHs. Em terceiro lugar está o Rio Grande do Sul, já com 800 megawatts. Isso operando. Agora, em operação tem 4.500 megas. Em construção, nós temos 340 megas e já com outorga 2 mil megas. Então, operando, nós temos 4.500 megas, dos quais a operação Mato Grosso está com 792 e Minas Gerais com 779. Entretanto, Minas Gerais tem 600 para construir e Mato Grosso tem 180. Isso já outorgado, que já saiu da ANEEL. Agora, na ANEEL, ainda temos 7 mil megas de projetos para serem analisados. E nós vamos mover todos os esforços nesse sentido, na linha do que o diretor-geral colocou. Nós temos ciência que as PCHs, elas são uma geração descentralizada, elas contribuem para diminuir perda e para melhorar a confiabilidade do sistema de distribuição, do sistema elétrico local. Elas operam, em sua grande maioria, a fio d'água, são usinas que têm uma limitação de reservatório, então praticamente o impacto ambiental, se não for totalmente reduzido, é muito baixo. Nós temos a geração de emprego, geração de impostos em grotões do Brasil em que necessitam do desenvolvimento da atividade econômica e nós temos, sobretudo, uma tecnologia 100% nacional. Os fornecedores das PCHs, de geradores, de turbinas, é uma indústria 100% nacional e que, digamos assim, que precisa ser movimentada, essa indústria precisa ser demandada. E com essa paralisação na construção das usinas, nós estamos criando dificuldade nas fábricas de geradores, de turbinas, pela falta de demanda. Então, e é uma indústria, volto a frisar, nacional, 100% nacional. Então, é importante que a gente crie um estímulo e dê continuidade e celeridade ao avanço das pequenas centrais hidrelétricas. Em grande... Pois não.
Vossa Senhoria, doutor Antônio, me deixou uma dúvida. Vossa Senhoria falou que os maiores geradores são Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Agora, aqui é uma dúvida, disputa. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul?
Senador, o estado do Mato Grosso tem operação hoje 700, praticamente 800 megawatts. O estado do Mato Grosso do Sul tem 215. Então, o Mato Grosso ele se apresenta como um relevante celeiro de PCHs, aliado ao estado de Minas Gerais. Mas tem muitos potenciais a serem desenvolvidos ainda nesses estados, tanto em Minas, tanto no Mato Grosso, como no Mato Grosso do Sul. E a ANEEL está se empenhando. Nós fizemos recentemente um evento, um seminário que movimentou toda a sociedade, todos os segmentos e associações, AbraPCH, AbraGel, que são as duas associações representativas do segmento, na linha de buscar apresentar as dificuldades e buscar soluções para destravar essa pauta. E nós, já como conclusão desse seminário, e a diretoria atual, e entendo caso aprovação de vossas excelências, mandato renovado, nós vamos nos empenhar para implantar essa pauta na linha de simplificar os processos de análise de PCHs, simplificar o processo de análise de projetos de inventário. Nós temos que aprimorar, e aí é um ponto que a ANEEL pode ajudar muito, aprimorar a interlocução com os órgãos ambientais. Nós temos empreendimentos que são licenciados pelo IBAMA, o órgão federal, mas as PCHs, como são de pequeno porte, em sua grande maioria, sua esmagadora maioria, são licenciadas por órgãos estaduais. E a agência pode ajudar nesse sentido, interagindo, trocando informação, inclusive dando até suporte técnico para esses órgãos estaduais. E um desafio maior, criar um manual, uma rotina para que em todos os estados da federação tenha praticamente o mesmo estilo de análise para buscar da celeridade. Celeridade porque nós precisamos da licença ambiental para instalar essas usinas. Só o projeto aprovado na ANEEL não adianta. Temos dois caminhos a serem percorridos. Aprovar o projeto técnico na ANEEL e ter a licença de instalação exarada pelo órgão ambiental. E nessa linha de avanço, nessa pauta positiva, outro ponto que nós precisamos aprimorar é que, quando um projeto seja apresentado na agência, a agência apresente para esse empreendedor, para esse investidor, a data em que esse projeto vai ser aprovado. Dá um limite temporal. Até tal data, o seu projeto estará analisado. É algo que os empreendedores cobraram bastante, que nós entendemos como razoável, e nós vamos aprimorar e vamos avançar nesse sentido. E outro ponto importante, na linha da expansão da oferta de energia, é a questão do preço. As PCHs também elas precisam de preço para se viabilizarem. E tem dois mercados. Podem se comercializar energia no ambiente livre ou no mercado regulado, que isso ocorre por meio dos leilões promovidos pelo governo. E nós também já estamos envolvidos nessa questão em interações, interlocuções com o Ministério de Minas e Energia e com a Empresa de Planejamento de Pesquisa Energética, a EPE, buscando avaliar e dar o correto sinal econômico para a energia oriunda de PCH para que essas usinas possam voltar a ser empreendidas no país. Mas, sendo mais uma vez, senador, a ANEEL, e aqui eu não falo por mim, falo pela agência, a ANEEL apoia, sim, tem todo o interesse em desenvolver esse empreendimento renovável de pequeno impacto ambiental, que são as pequenas centrais hidrelétricas. Bom, e por fim, o senador Rubem Figueiró colocou a questão da Enersul. A Enersul é a concessionária de distribuição do estado do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos um trabalho que foi a maior intervenção federal feita em uma área de serviços públicos concedidos, foi quando a ANEEL interviu nas concessionárias do Grupo Rede, e temos lá a Enersul, que era administrada pelo Grupo Rede. E o principal motivo dessa intervenção, no caso da Enersul e das outras concessionárias do Grupo Rede também, não seria a qualidade do serviço, mas sim a falta de condições econômico e financeiras do grupo de permitir a expansão, O estado do Mato Grosso do Sul, ele é um estado que tem uma atividade agrícola muito importante e tem uma demanda de expansão no interior de estado, de linha e rede, para fomentar essa atividade agrícola. E que a gestão da concessionária tinha perdido completamente as condições econômicas e financeiras de realizar esse investimento e de ampliar a sua rede, e não só de ampliar, mas também de garantir a qualidade na existente, que já começava a se deteriorar. Então, diante desse atestado, nós, a agência, resolveu promover essa intervenção, e a intervenção também foi concluída, e concluída com sucesso. Passamos agora o controle da concessionária para o Grupo Energisa. O Grupo Energisa apresentou, foi mais de um ano de interação com a Energisa, onde a agência avaliou sua capacidade técnica e sua capacidade econômica do grupo, de arrecadar recursos para investir na concessão. E tendo todos esses itens analisados, avaliados e sendo atendidos, então nós finalizamos a intervenção do Grupo Rede, no caso a intervenção que acontecia na Enersul, que teve até o nosso ex-diretor-geral, Dr. Gerson Kelman, como interventor na concessionária, e passando a concessionária agora ao atual controlador, com um novo contrato assinado e já em condições normais, digamos assim. Foi uma experiência, um desafio grande para a ANEEL, mas foi uma atividade de sucesso em que nós conseguimos intervir, conseguimos afastar um concessionário, um controlador que não estava atendendo as condições pactuadas no contrato de concessão, e colocamos um novo controlador com uma série de metas a serem cumpridas, níveis de investimento, índice de qualidade, e tenho a certeza que nós estamos acompanhando isso de perto, senador.
Tem mais alguma coisa, não?
Acho que não, senador Collas.
Muito obrigado. Sim. Ao senhor André Pepitone da Nóbrega pelas suas respostas. Eu indago a sua excelência, senador Benfigro, se está satisfeito com a resposta oferecida.
Perfeitamente satisfeito.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Para complementar, me solicita a palavra novamente o doutor Romeu Donizete Rufino.
Pela ordem, senhor presidente. Eu só quero alertar um pouco da...
Antes de Vossa Excelência, passo a palavra à sua excelência, senador Cidinho Santos.
Para a gente agilizar um pouco, eu, por exemplo, tenho comissão agora 10 horas e nós temos alguns outros compromissos também. Daqui a pouco os senadores vão sair e não vai ter senador para apurar, escrutinar os votos.
Muito obrigado, sua excelência, senador Cidinho Santos, pela sua advertência. Com a palavra, o doutor Romeu Donizete Rufino.
Obrigado, presidente. Com essa advertência, só me coloco o desafio de ser ainda mais breve do que já pretendia ser. É só, senador Rubem Figueiró, eu me esqueci de falar sobre a Enersul, o doutor André já comentou, mas eu só gostaria de complementar, porque, de fato, não compete ao órgão regulador, no caso a ANEEL, essa questão da transferência do controle societário. Né? Como o senhor bem sabe, a Enersul era de controle estatal, o Estado optou por fazer a privatização à época, que foi a EDP, a empresa que comprou o controle acionário, depois transferiu ao Grupo Rede, o doutor André já comentou das dificuldades que teve o Grupo Rede, no caso da Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e outros estados, né, Tocantins, Pará e algumas pequenas no interior do estado de São Paulo e Paraná, e que levou a essa questão da intervenção da ANEEL. E a intervenção culminou com a nova transferência do controle, aí sim uma transferência um pouco mais forçada, porque o grupo Rede, na nossa compreensão, perdeu a condição econômico-financeira de seguir gerindo o grupo e colocando em risco a continuidade do serviço, então por isso que justificou a intervenção e fez a transferência. Na nossa compreensão, a Enersul talvez seja uma das empresas melhor do chamado Grupo Rede. Na nossa compreensão, o serviço seguiu de maneira de boa qualidade, talvez até melhorando, né? Passando por esses controles, inclusive pela intervenção. Então, era essa a complementação que eu queria fazer. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, doutor Romeu Donizete Rufino. E passo a palavra agora ao doutor Tiago de Barros Correia para responder às perguntas feitas.
Eu vou tentar ser bem breve para atender a recomendação do seu excelência senador Cidinho Santos, tentar demonstrar aqui a celeridade, né, que eu defendi na fala inicial. Primeiro, Sua Excelência Presidente, em relação ao ofício da ANTAC, eu gostaria de eximir um pouco o ONS. O ONS ele é um operador técnico, ele não tem muita autonomia para uma decisão política, né? Então, o despacho operativo que o ONS faz é com base numa função objetivo muito clara, que é a redução do custo de operação, tanto atual quanto futuro. Para isso, o ONS ele faz uma simulação de vazões hidrológicas e joga isso lá no futuro. Ele joga para 5 anos, né? E aí ele vai trazendo. Uma vez definido todos os caminhos, ele escolhe a melhor viagem, aquela viagem que vai reduzir o custo do setor elétrico. Essa viagem, ela normalmente coincide com um armazenamento adequado. Você não pode deixar deplecionar demais. Mas em alguns eventos críticos, quando você tem uma série hidrológica que começa muito bem, mas depois tem uma ruptura, o modelo de simulação hidrológica do ONS ele pode ser enganado. Então, no começo de 2013, a gente teve sinais contraditórios. Então, vinha um mês bom, um mês ruim, um mês bom, um mês ruim. Isso fez com que os reservatórios do Sudeste, no verão de 2013-14, o reservatório do Sudeste acabasse sendo depressionado, né? Isso surpreendeu muita gente, inclusive o sistema de abastecimento de água de São Paulo. Então, o pessoal espera um volume de água, se prepara para receber, esse volume não vem. Você precisa depressionar, porque senão vai gerar enchente. Então, o ONS operou da maneira muito técnica. O que ocorre é que agora a gente precisa monitorar isso quase que semanalmente. Aí tem que sentar junto com a ANA, que é quem tem, de fato, autonomia de estabelecer a restrição para o ONS operar, e com a ANTAC para atualizar os dados hidrológicos, porque a hidrologia tem melhorado. Embora a gente atravesse um período seco, né, o risco de déficit foi anunciado na última reunião do CMS e chegou em zero, né, com a série completa sintética. Na série histórica, ele está muito baixo, em 1,2. E durante a minha estada na CEP, a gente teve algumas restrições de transporte na hidrovia Tietê e conseguimos superar numa parceria com o Ministério do Transporte, com agendamento de carga. Então, parte do transtorno rodoviário foi superado esse ano. Então, eu queria ressaltar que nós fomos surpreendidos por uma situação hídrica muito rigorosa, que não foi percebida pelos modelos de simulação, mas que o governo, o Ministério do Transporte, o Ministério da CEP, o Ministério de Minas e Energia atuou tempestivamente. E não tivemos o transtorno na safra que seria o esperado diante dessa situação. Então, eu acredito que a gente vai ter que fazer, não uma reunião, mas várias, monitorar, para que a hidrovia seja liberada no prazo mais curto possível. Isso. Acho que a gente tem que montar quase que um comitê de crise, né? A gente tem que olhar isso, porque a crise no setor elétrico não ocorreu, mas uma hidrovia não pode ficar parada, né? Então, a gente tem que criar uma comissão para acompanhar isso periodicamente. Em relação às perguntas do senador, excelentíssimo senador Lobão Filho, eu achei bastante interessante porque elas se relacionam com a mesma causa. Quando a gente está trabalhando do lado do serviço público, uma preocupação importante é de que os sinais de políticas públicas sejam percebidos pelos agentes de mercado de uma maneira correta. Então, parte da atuação no Ministério de Infraestrutura ou numa agência de infraestrutura é garantir que os investimentos sejam feitos de uma maneira adequada. Quer dizer, lá na frente, quando a demanda se materializar, o investimento tem que estar acontecido muito antes, porque ele demora um prazo de maturação, uma hidrelétrica grande pode demorar 5, 6, 7 anos até a última máquina entrar em operação. Então, para que o sinal seja adequado, é importante que você detenha de instrumentos de sinalização ao mercado. Então, mas o que é o mercado? O mercado tem os agentes, eles atuam de maneira descentralizada em busca de seu próprio interesse. Você não sabe o que o agente vai fazer, mas você pode tentar entender qual é a lógica por trás do negócio, que tipo de risco ele aceita assumir, que é aquele risco que ele precifica, qual é a função objetivo dele, que é maximizar lucro. Então, você tem que traduzir isso para dentro do seu planejamento no serviço público. No caso da análise de impacto regulatório, você trata com o mercado de uma maneira aberta. Então, uma regulação da ANEEL, ela vai gerar efeitos, porque a decisão do agente é limitada pelas regras e instituições do mercado. É a propriedade privada. Como é que a propriedade privada no setor de energia elétrica ela é definida, né? A garantia física, de onde é que, como ela vem, como ela é calculada. Tudo isso gera efeito na decisão. No caso específico das usinas de reservatório, que foi comentado pelo senador Rubem Figueiró, a análise de impacto regulatório ela é essencial, porque quando você trabalha lato sensu, é difícil achar alguém, inclusive nos órgãos ambientais, que não entenda e se sensibilize com a ideia do reservatório. O reservatório, ele além de regularizar o rio e permitir uma geração constante ao longo do ano, ele ajuda no transporte hidroviário, porque as hidrovias são feitas, em geral, em região de desnível, tem que ter diferença de potencial. Então, você tem uma queda d'água, o trecho não é navegável. Quando você coloca uma usina, você cria um lago. Esse lago, mesmo na usina fio d'água, né, você tem um, mesmo nela pequeno, esse lago é navegável. Então, no momento em que se introduz um barramento de energia elétrica, se torna navegável um trecho de rio. Então, uma eclusa associada a ele gera que você possa ter uma hidrovia. Resolvido o problema de quem vai pagar a eclusa, não existe ninguém que discorde disso. O problema é que a análise individual dos empreendimentos não é feita de uma maneira holística. Então, você fica olhando o impacto. A gente até faz o inventário da bacia, né, para saber o potencial e fazer o levantamento, o licenciamento integrado. Mas é muito difícil haver uma análise do efeito de não ter aquela usina com reservatório. Os órgãos de controle, vamos, não fazem a conta do efeito na geração térmica. Então, a gente tem a meta de redução de gás de efeito estufa e, ao mesmo tempo, o instrumento para reduzi-lo, ele acaba não sendo incorporado na análise. Então, uma análise de impacto regulatório que acompanhe as decisões nossas de instrução, de preço, de usina para aprovar, esse é um documento que, uma vez inserido, serve de defesa na hora que o IBAMA vai fazer o licenciamento. Quer dizer, se eu colocasse lá, olha, o efeito de fazer esse lago com uma área 30% maior, reduz em 80% a geração. Essa conta a gente tem que fazer, porque o IBAMA não tem a condição nem a expertise para isso. Então, o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL têm que levar a experiência que ela tem para os regulamentos dela para o diálogo com a sociedade. Então, é muito comum, a imprensa tem relatado isso, os agentes solicitam que a ANEEL e o Ministério tomem a vanguarda nessa discussão. Então, eu acho importante, e o instrumento correto para isso é a análise de impacto regulatório, porque ela separa o joio do trigo. Tem uma usina de Santo Antônio de Giral, dificilmente poderiam ter reservatório. Ali, vimos o efeito da chuva em Rondônia esse ano. Você alaga o estado inteiro, você não tem como colocar o reservatório dentro de um envelope, né? Dentro de um cânion, dentro de um, vai inundar tudo. Belo Monte talvez também não seja uma opção para ter reservatório, ela está muito ajusante. Talvez o ideal seja regularizar o rio mais acima. Então, isso são discussões que têm que ser feitas de uma maneira mais genérica. E normalmente a gente acaba discutindo um empreendimento sem olhar para o lado. Né? E o instrumento correto é a análise de impacto regulatório. No caso de leilões, exatamente a mesma coisa. Você está lidando com incerteza e com agentes que atuam em prol do seu próprio benefício. Eles querem maximizar a utilidade deles. Então, por outro lado, o que você precisa num leilão é definir um preço em que nós não sabemos. Se a administração pública soubesse qual que é o preço daquele empreendimento, não precisava haver licitação. A licitação ela não é meramente, como o TCU às vezes gosta de acreditar, um instrumento de compra impessoal. Ele é um instrumento que revela o preço. Então, quando a administração aperta demais e ela acaba fracassando com a licitação, são meses de trabalho jogado fora e lá na frente tem um impacto também de atraso de obra. Então, a administração deveria estar mais preocupada. É claro que tem que ter um preço reserva, né? Não pode comprar qualquer preço. Mas ela deveria estar mais preocupada em assegurar uma forma de leilão justa, honesta, que haja competição efetiva, resistente à colusão, resistente a cartel, do que preocupar em acertar no centavo preço. Às vezes você está em uma licitação, no Minas Energia, uma vez eu tive uma discussão por conta de R$1 em R$200, que foi o leilão de eólica primeiro. Então, a gente queria colocar 198, o TCU falou que era 197. A licitação deu 130, o resultado. Então, não, é claro que poderia ter dado fracassado se a gente tivesse colocado 195, sei lá. Mas, quando você coloca um preço mais alto, o investidor ele se preocupa em estudar. E aí ele descobre, de fato, qual que é o valor. E aí ele descobre que não era 200, que era 130. Mas a teoria de leilões é a teoria na qual eu me especializei. Então, o meu mestrado foi nisso, a minha atuação inicial no Ministério de Minas e Energia foi nisso, a minha ida para a Anatel, essencialmente, foi também para ajudar no leilão de 4G. Depois, quando eu fui para o Ministério da Fazenda, era para ajudar a destravar os leilões de rodovias. Então, a teoria de leilões ela parte do pressuposto de que você precisa conhecer o produto que vai ser leiloado, você precisa conhecer as regras do setor e você precisa conhecer o ânimo dos agentes. Então, no leilão de geração, a gente tem um leilão diferente para projeto estruturante e para um projeto normal. Temos uma regra diferente para hídrica e uma regra diferente para eólica. Por quê? Porque não são os mesmos agentes. Então, a mesma regra não serve. E, ao longo do tempo, os agentes mudam, a estrutura muda, existe aquisição, os blocos se consolidam, ou então vem um novo competidor que entra. Então, existe, sim, sempre espaço para melhoria na formulação de leilões. Inclusive, o que eu sempre defendi lá na minha atuação no Ministério é que existem alguns instrumentos no leilão que devem ser aleatórios. Então, o leilão de energia elétrica, a gente parte de um que chama de um leilão clock, que é um leilão em que existe um único preço e os participantes simplesmente dizem se querem ou não continuar. Então, isso é um leilão que a gente chama de um leilão de segundo preço. É um leilão muito resistente à maldição do ganhador, que é a pessoa que ganha e descobre que fez um mau negócio. E é um leilão que atrai participantes, facilita o entrante entrar. Mas a gente conduz esse leilão até um determinado patamar. Depois a gente fala, olha, agora está na hora da proposta final. Então, você converte um leilão de segundo preço, em que há aprendizado, num leilão de primeiro preço. Você dá, de fato, a sua proposta, que é o seu preço de reserva. Nesse momento, a gente consegue apropriar um ganho para o consumidor. E a gente também consegue gerar um instrumento para que o entrante tenha uma chance de ganhar, porque senão a empresa consolidada, ela vai nos centavos e expulsa, e não deixa que um novo competidor ingresse no mercado. O ingresso de competidor é essencial, porque é ele que vai trazer, de fato, algum ganho de eficiência e de tecnologia. Ele traz algo de fora, ele bota todo mundo numa situação de estresse. Então, esse patamar em que separava um momento do outro, ele é aleatório, porque se o empreendedor aprender, não faz mais sentido. Então, um leilão nunca deve ser igual ao outro, você sempre tem que mudar um pouquinho. Quando trabalhei no Ministério de Minas e Energia, trabalhava muito, muito em conjunto com a Superintendência de Estudos de Mercado. A gente tinha um diálogo constante, inclusive porque essa superintendência ajudava no desenho da sistemática. Então, existia uma portaria de diretrizes, era elaborada na assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia. Dois técnicos excelentes estão aqui do lado, que hoje estão carregando essa função. E a SEM aprovava o detalhamento junto com a CCE. Então, existe hoje na ANEEL uma equipe com a formação em trilha de leilões excelente. Eu tenho certeza que é possível aperfeiçoar e que nós vamos continuar sendo excelência em licitações. E parte da minha saída do setor foi para espalhar essa melhor prática e agora eu retorno para o setor elétrico e quero continuar com isso. A teoria dos leilões é, do lado meu acadêmico, é a minha paixão. E eu acredito que nós vamos continuar sendo exemplo em relação à licitação justa, honesta e que, de fato, traz benefício para todo mundo.